que haja uma jurisdição reguladora. E a solução não é acabar com essa justiça reguladora, porque ela não está a funcionar tão bem. É dinamizar para que essa justiça reguladora funcione de forma mais efetiva. De resto, a solução de acabar com esta adesão ao Tribunal Penal Internacional, mesmo admitindo, como fez o PCP, aliás, em 2001, com outras alterações ao Código Penal, seria sempre, em termos de eficácia, muito diminuída, dadas as limitações da aplicação do espaço e do tempo da própria lei portuguesa, fruto do artigo 5º, 6º e 7º do Código Penal português. Teria que ser uma alteração de fundo em termos estruturais e, do ponto de vista da eficácia, teria sempre menos eficácia do que um tribunal de caráter internacional, porque seria arvorar os tribunais portugueses como capazes ou competentes, como acontece em algumas jurisdições, de princípio de justiça universal, de serem capazes de julgar todos os crimes ocorridos. De resto, sendo verdade, apenas para terminar, como dizia a Sra. Deputada Alma Rivera, que em muitos destes casos acabou por ser uma justiça de vencedores contra vencidos, nos casos de Tóquio e Nuremberg tinha mesmo que ser assim, porque não havia nenhum princípio anterior que permitisse este julgamento, não havia jurisdição, portanto, para haver justiça tinha que ser uma justiça ad hoc e posterior, era impossível haver outra, uma vez que nem o regime nazi, nem o regime italiano, nem os outros reconheciam qualquer crime naquela matéria, tanto que muitos deles se justificaram dizendo que estavam a cumprir ordens que emanavam do próprio aparelho jurídico, quer alemão, quer italiano. Mas muitos dos casos que ocorreram depois, nos anos seguintes, já não se tratou apenas de uma justiça de vencedores contra vencidos. É evidente que em muitos conflitos houve vencedores. Bom, mas ainda bem que houve vencedores. Ainda bem que a NATO venceu na Jugoslávia. Ainda bem que a NATO, que nós somos parte, venceram em muitas partes do mundo e levaram esses criminosos a julgamento. Estranho seria se tivéssemos perdido. Portanto, acabou por não ser uma justiça só para vencidos. Foi uma justiça para criminosos de guerra verdadeiramente. Se outros lá deviam estar também. Bom, isso é outra questão, mas gostava de sublinhar isto. Quer sobre o Iraque, quer sobre o Afeganistão, há processos em curso, com procuradores nomeados e já com vários atos, aliás, processuais, feitos no Tribunal Penal Internacional. Portanto, não é impeditivo de investigações que estão em curso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o deputado Coutrinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só muito rapidamente para dizer que o tema do Tribunal Penal Internacional ficou, penso eu, esclarecido, até porque a formulação que está hoje no artigo 7º já está feita de forma que seja uma justiça complementar à justiça portuguesa e nos termos do Estatuto de Roma. E, portanto, isso salvaguarda boa parte dos problemas que aqui tivemos a tratar. E, quanto ao resto, sou de acordo que é preciso aperfeiçoar o sistema e não sair dele porque não é perfeito. Mas queria deixar aqui também uma nota em relação ao que disse o deputado Pedro Filipe Soares, e serve para outros artigos, certamente, a disponibilidade da Iniciativa Liberal negociar os termos e as redações concretas para determinadas situações é sempre total, e este é um bom exemplo disso. Mas queria deixar um alerta talvez mais profundo em relação ao que nos levou, ou pelo menos que me levou há pouco, a fazer aquele comentário da forma como o fiz. É que eu tenho algum receio, por algumas das formulações, das alterações que estes vários projetos de revisão contêm, que estejamos a transformar a nossa lei fundamental numa lei ordinária e a verter nela problemas do dia, formulações do dia, espuma do dia. Eu recordo que esta revisão ordinária implica que pelo menos nos próximos 5 anos não possamos fazer outra, e esta revisão que estamos a fazer já não sei quantos anos passam desde a última, mas de 7, 18. Portanto, eu pergunto-vos o que é que vocês achariam que estaria nesta Constituição se ela tivesse sido escrita há 10 anos atrás? Teríamos problemas completamente diferentes daqueles que estamos a enfrentar hoje e daqui a 10 anos, tenho a certeza, também muito diferentes do que estamos a enfrentar hoje. Portanto, é uma questão, quer a adjetivação, quer a formulação dos temas que merecem dignidade constitucional, deviam merecer também o nosso cuidado, porque esta Constituição vai, espero eu, ser lida e respeitada durante muitos e muitos anos.
Aqui mais algumas inscrições, vamos pedir uma coisa, que nestas ninguém ultrapasse os 2 minutos. Nós estamos há 1 hora a discutir um artigo, se queremos chegar com o 23 até às 10 da noite, isto está até às 2:30 da manhã. Portanto, é por isso que se exige cautela, que depois não querem muitas reuniões, uns. Outros não querem vários dias da semana, e depois temos que acabar num tempo razoável. Tem a palavra o deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito graficamente, em grande parte já foi sublinhado, nós temos uma norma que supera, que permite a adesão a Portugal a um sistema que supera um problema, garantindo que há jurisdição permanente. E, portanto, não deitamos fora o bebé com a água do banho, porque reconhecermos que podem existir problemas no funcionamento desse sistema, antes faremos o possível, enquanto parte do Estatuto, para procurar alargar o seu âmbito. Mas também se sublinha que esta ideia de que os poderosos, conceito indeterminado, que podemos eventualmente determinava, estão de fora da jurisdição do Tribunal, também não é exato. Todos os membros da NATO, com exceção dos Estados Unidos, são parte do Tribunal Penal Internacional. Todos os membros da ASEAN, com poucas exceções, fazem parte do Tribunal Penal Internacional. Todos os países da América Latina, com pouquíssimas exceções, fazem parte do Tribunal Penal Internacional. E já foi referido, mas até foi o próprio Tribunal, no âmbito da sua jurisdição, que abriu o processo de averiguação a soldados britânicos que estiveram no Iraque, não tendo que alargar ou criativamente criar mecanismos para poder fazer esse julgamento, precisamente porque o Reino Unido faz parte e está sujeito à jurisdição do Tribunal Penal Internacional. E já agora que fazemos este debate, também sublinho, o inverso também não registamos. Situações de pessoas condenadas com enorme clamor da injustiça da sua condenação ou violação flagrante de regras processuais e de princípios estruturantes na atuação cotidiana do Tribunal. Antes, pelo contrário, o que temos é movimentos internacionais com vista ao reforço e à adesão de mais Estados ao sistema de justiça penal internacional e em que, obviamente, estaríamos pior se recuássemos e se tivéssemos um sistema novamente de, no fundo, pré-jurídico, que era o que tínhamos no plano internacional.
Deputada Bónica Quintela.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito telegraficamente, só para dizer que a jurisdição do TPI, reitero, é complementar à jurisdição nacional. Com a declaração interpretativa que fizemos e com o previsto no artigo 80 do Estatuto de Roma, aplica-se a lei nacional e, por isso, não se reintroduziu a prisão perpétua. Essa foi uma discussão que foi tida muito, muito longa na revisão constitucional de 2001 e que depois, em 2010, o PCP, na revisão de 2010, o PCP veio também apresentar a proposta que agora apresenta. Outra vez, efetivamente, o Tribunal Penal Internacional não é perfeito, mas até agora a ordem jurídica internacional ainda não conseguiu encontrar uma jurisdição melhor e que consiga fazer justiça para os crimes de guerra, e é evidente que esta justiça tem que ser feita. Veja-se, por exemplo, a atuação que o procurador do TPI tem feito no âmbito dos crimes que a Rússia tem perpetrado na Ucrânia. É muito importante, é evidente que teremos que estar integrados num tribunal permanente, com uma jurisdição permanente, com uma legislação permanente e que aplica princípios que todos nós observamos e que são os princípios básicos do direito criminal. E por isso, penso que ficou claro que o PSD não acompanhou na altura, de resto, bateu-se muito por esta, pela integração e pela complementaridade da legislação penal, designadamente do que concerne à Lei 31/2004, em que, para dotar a ordem jurídica interna de todos os mecanismos para julgar estes crimes, e por isso, obviamente, que não acompanha a proposta do PSD. Muito obrigada.
Para responder à pergunta
do PCP.
Para responder à pergunta do PCP, o deputado Hugo Oliveira, sobre a sustentabilidade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, de uma forma célere. Sr. Deputado, o PSD coloca, de facto, a ênfase nesta questão de um sistema internacional efetivo, porque há uma necessidade de concretizar, e eu percebi que a pergunta foi exatamente essa, como é que concretizamos? Porque não basta termos convenções, temos que passar para a ação. E tem a ver com isto, aliás, ligando àquilo que foi dito há pouco pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, da necessidade de deixarmos para as futuras gerações esta preocupação. E, portanto, nós entendemos, somos signatários do Acordo de Paris e, de facto, temos essa preocupação, estamos comprometidos, mas precisamos de um pouco mais, e em nível internacional, e a nossa função deve ser essa, de haver uma melhor articulação, e colocamos ênfase exatamente nisto, de facto de ser efetivo, para haver um sistema internacional. Porque é esta preocupação que deve ficar na nossa Constituição. Portanto, o jogo que deve ter respondido.
Muito obrigado. Eu daqui vi pedir a palavra ao deputado Pedro Filipe Soares, não sei se mais algum, então pode avançar.
Sim, queria não entrar em diálogo necessariamente com o deputado João Coutinho Figueiredo, mas deixar claros os termos da minha intervenção de há pouco. É que uma coisa é este ter disponibilidade para discutir terminologias, outra coisa é disponibilidade para alterar conteúdos. E nós não tem nenhuma visão dogmática sobre o verbo intervir ou sobre o uso a sua formulação como está na frase em questão, que é o intervém. Mas tem uma posição de princípio com a inclusão de preocupações de sustentabilidade ambiental, de combate às alterações climáticas, que não catalogo como sendo uma coisa do presente. Infelizmente, é do presente, vem do passado e vai-nos acompanhar para o futuro. Por exemplo, a Iniciativa Liberal, em outras propostas de alteração, coloca matérias, essas sim parecem muito mais comezinhas de importância, mas também faz com a mesma preocupação de responsabilidade intergeracional. Quando, por exemplo, tentou defender essas posições e, de certa forma, faz propostas no mesmo sentido de haver uma preocupação intergeracional em matérias relativas a finanças públicas, elas parecem-nos muito aquém dos impactos que as alterações climáticas vão ter na vida dos mais novos daqui a uns anos. E, por isso, para nós, as alterações climáticas, o contexto de responder à sustentabilidade, de Portugal promover, quer interna, quer externamente, um futuro que seja sustentável, para nós é mesmo uma matéria estrutural e não a espuma dos dias.
Muito obrigado. Passamos ao artigo 8º, que tem uma única proposta de alteração do PC. Sim, sim.
Sr. Presidente, era só uma nota telegráfica. Eu compreendo que isto já vai longo, mas julgo que é da natureza do espaço em que estamos que assim seja. Só porque há vários elementos que contrariam a nossa ordem interna. Desde logo, o Estatuto do TPI não admite reservas, portanto, é um contrato de adesão, em que não se admitem, por exemplo, imunidades, como nós temos imunidades que protegem o trabalho político e protegem a democracia, não é? E, portanto, quando nós bem podemos dizer e dizemos que não aceitamos a extradição para crimes que correspondam a uma pena perpétua, só se houver garantias que ela não lhe será aplicada. Agora, isso não é aceito pelo estatuto que nós aceitamos através da consagração constitucional do TPI. Aliás, Vital Moreira avisava que a Constituição deixa de conter todo o direito constitucional português, podendo ser derrogada a qualquer momento por qualquer revisão do Estatuto do TPI, por mais perigosa e contestável que ela seja. Portanto, julgo que este é também um elemento no mundo que se está a tornar mais violento, em que há uma escalada armamentista, em que há mais tensão. Julgo que este é um elemento que nós também não podemos desconsiderar.
Já agora continue e apresente a alteração ao artigo 8º. Que é o direito internacional, elimina o número 4.
Obrigada. Com a sua autorização, então. Julgo que esta alteração também tem o seu quê de autoexplicativo, não é? Nós aqui o que pretendemos, no fundo, é inverter a lógica de subordinação do Estado português face ao direito comunitário. Portanto, aquilo que propomos é retirar da Constituição uma norma que consagra na Constituição portuguesa a primazia desse ordenamento face ao nosso. O que tem várias consequências que são observáveis pelo estado da economia do nosso país, por exemplo, em que deliberadamente, aceitando, por exemplo, a primazia de regulamentos face à lei nacional, nos prejudicamos de forma, em alguns casos, bastante irreversível, do ponto de vista da nossa capacidade produtiva, por exemplo. E isso não pode ser ignorado e não deve ser ignorado. E, portanto, nós não admitimos que haja uma prevalência do direito da União Europeia sobre a própria, Constituição, que se limita, e ao limitar-se, limita a soberania nacional, como é evidente para aquilo que nós vemos. Temos um exemplo muito expressivo disso. É nós termos um visto prévio ao orçamento do Estado da nação portuguesa. Se isso é admissível, nós entendemos que não é, e é a Constituição que o determina em primeiro lugar. Depois, porque houve a certa altura a argumentação de que a nível de direitos fundamentais haveria uma coincidência entre os direitos da Carta dos direitos da União Europeia e os direitos fundamentais da Constituição Portuguesa. E isso não é verdade. Nós temos um núcleo de direitos fundamentais mais amplo e, portanto, na prática, isso significa, sim, um retrocesso e não um avanço. E, portanto, também gostaríamos daqui relembrar aquilo que há anos era colocado pelo professor Jorge Miranda, também